Pois é, estamos de volta aqui com Enredos do Rio, Simas, hoje falando do cotidiano carioca, crônicas cariocas, sambas enredo que levaram para a avenida, né, fatos, né, da vida carioca, hábitos, costumes, situações, né, a gente fez aí já esse primeiro bloco, já fazendo essa viagem pelo tempo, começamos com o Debre do Salgueiro, o Jogo do Bicho da Beija-Flor, o Domingo da Ilha e também aquela crônica da Belle Époque do início dos anos 10 do século passado, da União da Ilha, com 1910, Burro na Cabeça. Agora, já nesse segundo bloco, já estamos nos anos 80 e temos uma fase aí muito bacana de sambas que contam o cotidiano mesmo, mais contemporâneo do carioca, né, Simas?
Verdade, e o primeiro deles, seminal também, para mim, um dos grandes enredos, uma das grandes sacadas da história do carnaval, Caprichosos de Pilares, 1982, Moça Bonita Não Paga, um enredo absolutamente genial do Luiz Fernando, né? Trazendo para a avenida o cotidiano da Feira Livre, uma cabrocha, a cabrocha Lili, que vai à feira, né, na hora da xepa, e como isso foi transformado num negócio absolutamente fascinante, carioquíssimo, né? A Feira Livre, os hábitos do frequentador da Feira Livre, o vendedor de laranja, a casca de banana, a cabrocha que está assustada com a inflação. A gente tem que lembrar que aquele era um momento em que a ditadura militar vivia os seus estertores e o Brasil entrava na famosa década perdida, né? O governo Figueiredo e uma parte do governo Sarney, que a economia brasileira não cresceu, o Estado brasileiro estava virtualmente quebrado, né? Então tudo isso foi levado com um tremendo brilhantismo.
Tem um galanteio do feirante.
O galanteio do feirante, tudo. Ali é absolutamente perfeito e embalado por um samba maravilhoso do Ratinho, né?
Pois é, e é um samba que marcou muito o início de uma fase diferente na Capital dos Pilares, que é justamente a chegada do Luiz Fernando, e toda a trilha de enredos, né, de crítica social ou bom humor, tudo combinado, né, desde aí da Moça Bonita Não Paga, Mas Também Não Leva, 83 Um Cardápio Brasileiro, 84 O Chico Anísio, 85 Saudade, 86 Brasil com Z Jamais, que pra mim é um baita, um enredo que quase não se fala, mas eu acho espetacular. E 87, que é o Eu Prometo, que já não teve tanto êxito, mas assim, você pega aí uma fase de 6 anos da Caprichosos, todas com o Luiz Fernando Reis, né, e que marcou, assim, a Caprichosos até hoje tem essa imagem.
E a rigor, mesmo que a Caprichosos, num certo momento, tenha perdido essa linha evolutiva, né, pra mim, uma bobagem, enfim, por uma série de vicissitudes que fogem ao nosso interesse aqui nesse momento, mas deu os contornos do que seria uma Caprichosos de Pilares audaciosa, crítica, mordaz, brincalhona, né? E isso marca. Aliás, uma safra, diga-se de passagem, 82, do acesso, que foi excepcional, né? Tinha muito samba bom ali.
Tinha Unidos de Lucas com Luiz Gonzaga.
Do Aviajante, Luiz Gonzaga. A Ponte, que sobe também com a Dona Baratinha.
Santa Cruz, né? Samba bonito.
Santa Cruz, Império do Marangá. Em Cima da Hora tinha uma maluquice, que era o Popó.
Popó, Bubu, Babá.
Bubu, Babá e etc e tal, mas é uma bela safra.
E até o Vicente Dátoli, né, no livro, né? No nosso livro, né, das primas, ele conta que nesse carnaval, ele foi um carnaval feito praticamente a custo zero. Foi feito o jornal lá das barracas, era o jornal que ele tinha empilhado em casa. Aquele jornal que você guarda lá, velho, foi usado. Pegaram no dia do desfile e botaram. As frutas eram frescas, os feirantes foram pedir ajuda ao sindicato dos feirantes. Os caras mandaram caminhões de frutas e as frutas eram jogadas.
E a Caprichosos desfilando durante o dia e as frutas...
E o povo foi pra avenida e voltou com a feira feita, porque a escola distribuía fruta, enfim, banana e tudo mais.
É um belo ano esse de 80. Tinha também, teve um samba interessante da Unir de Bangu, que veio falando de superstições, enfim. Mas esse da Caprichosos de Pilares, pra mim, ele não ganhou prêmio, nem o estandarte. O estandarte quem ganhou foi Lucas, com Lua Viajante. Mas eu gosto mais desse samba do Ratinho.
E é um samba que ficou mais, né? Eu acho que
ficou,
hoje,
sem dúvida nenhuma.
Digamos assim, não é um mega sucesso, mas pros entendidos de samba enredo, é um samba praticamente obrigatório.
Sem dúvida.
No repertório de festas, enfim. Então, Caprichosos de Pilares, um samba do Ratinho, grande compositor da Caprichosos de Pilares, né? E Trupe Zup é o puxador. Muita gente acha que esse samba foi puxado pelo Carlinhos de Pilares, mas quem canta? Trupe-zupe da Mangueira. O Carlinhos de Pilares já aparece logo depois, em 83, já é a voz dele, a voz também que marcou muito a Capixosa.
E Ratinho, parceiro do Monarco, falecido precocemente, enfim, acho que foi um tremendo de um compositor.
Pois é, então vamos lá com Caprichosos de Pilares.
Tem zoeira, tem zoeira, hora de jeba é final de feliz aí.
Tem zoeira, hora de jeba é final de feira.
Lá vem poeira, vamos homenagear, vamos homenagear a feira livre, o mercado popular. Quando vem o amanhecer, um pouco antes do sol nascer, a feira livre está pronta e nela desponta a cabrocha Lili, fazendo o florista sorrir e o vendedor ambulante dizer coisa interessante quando passa por ali. Lá vai Lili, vai seguindo seu caminho, vai seu semblante se modifica, a flor se fere no espinho da inflação que se agita, o vendedor de laranjas grita, moça bonita, aqui não paga, pisa na casca de banana, escorrega, aqui não paga, mas também não leva. Não pode sair.
Compra peixe, Lili. Compra peixe, Lili. Já é meio-dia que bolsa vazia não pode sair.
Tem zoeira, tem zoeira, tem zoeira. Hora de xepa é final de feira.
Tem zoeira, tem zoeira. Hora de xepa é final de feira.
Lá vem poeira.
Vamos homenagear.
Capricho.
Caprichosos de Pilares, a Feira Livre aí, pô, grande momento do carnaval, abraço ao meu amigo Luiz Fernando Reis, né, esse enredo aí realmente marcou a época no carnaval. E a gente tá, né, nos anos 80 com essa crítica, com essa crônica surgindo, né, o Brasil passando por, como bem disse o Simas, a década perdida, e grandes sambas vindo, em sua grande maioria do grupo de acesso, né, a gente acabou de ouvir esse samba que garantiu o acesso da Caprichosos de Pilares, e o próximo também é.
Verdade. Eu acho, inclusive, um samba absolutamente fascinante. Em Cima da Hora, 1984, quando a Em Cima da Hora apresenta um enredo que é dos mais cariocas que a gente pode conceber, né? Em Cima da Hora vem com um enredo que descreve uma viagem de trem, né? De Japeri a Central do Brasil. E é um negócio absolutamente fascinante, porque é outra coisa que se falasse para você 20 anos antes, enfim, né, que uma escola desfilaria descrevendo o perrengue de uma viagem de trem, mas tudo que cerca também, todas as miudezas daquela viagem, as pessoas jamais iriam imaginar isso. Isso daí não daria carnaval nunca. E é uma beleza absoluta, né?
É, e 30 anos depois não mudou muita coisa não, né?
Não, mudou muita coisa, porque a rigor o samba, na verdade, ele fala, descreve essa viagem do sujeito que sai de Japeri e vai trabalhar, né, preocupadíssimo porque sabe, né, das dificuldades de chegar de repente atrasado no trabalho por conta dos percalços do trem, porque o trem no meio corre o risco de parar, de dar uma confusão, né?
Eu acho genial o trecho do samba que fala que o patrão mora logo ali, quer dizer, mostra bem o abismo social.
O abismo social, e imagine o patrão, quem vem lá de Japeri.
O patrão mora pertinho, então ele 10 minutos está lá no trabalho, não está nem aí se o outro está demorando 3 horas para chegar.
E esse samba é engraçado, porque esse samba, ele me lembra o enredo do Caprichoso de 1982, porque quando fala da menina de laço de fita que vai batucando na marmita para ver o tempo passar, né, esquecendo a tristeza quando tem a variar, eu por um mecanismo, daqueles mecanismos emocionais que o carnaval tem, eu sempre que ouvia isso, eu imaginava a Lili, né? A Lili da Feira Livre, no trem, lá batucando na marmita e etc e tal. E aí fala de tudo, fala do jogo de ronda, né? Fala do sujeito que tira onda de artista, fala do outro que quer dar um pequeno golpe em alguém, fala do trombadinha.
Então, do pingente.
Do pingente. E esse samba, para mim, tem um dos maiores versos da história do Carnaval Samba do Guará, né, e do Jorginho das Rosas, com um verso absolutamente fascinante. Vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia para ganhar o pão. Essa coisa de sublimar em poesia, né, é de uma beleza. Aí, em cima da hora, inclusive, escola que tem Os Sertões, escola que tem o saber poético da literatura de cordel, escola que tem muita coisa boa, mas aí, em cima da hora, inclusive, usa muito esse samba no Esquenta, né?
Sim.
Da escola.
Afinal de contas, foi o samba que a levou pela última vez ao Grupo Especial.
Isso. Aí, quando ela volta, quando ela, por exemplo, voltou a Marquês de Sapucaí, depois de um tempo sem a Marquês de Sapucaí, desfilando no Acesso no ano passado, que reapresentou Os Sertões e esquentou com esse samba, né? E, enfim, tomara que um dia a gente veja de novo uma escola tão tradicional como a Em Cima da Hora num Grupo Especial, quem sabe, né, aquecendo todo mundo com o 33 destino Dom Pedro II.
Não, e tem até um detalhe agora que me fez lembrar. Recentemente, quando o metrô inaugurou os novos trens, né, o então governador Sérgio Cabral, né, de filho, né, do grande jornalista Sérgio Cabral, que é ali da região de Cavalcante, enfim, ele cantarolou esse samba durante a primeira viagem.
Olha isso.
Do novo metrô, e na época a imprensa chegou a repercutir, fazendo obviamente, né, uma alusão a todos os problemas de transporte que o governo do estado até hoje enfrenta, né? Então, mas aí você vê, na cabeça do governador veio o 33.
E só para dar uma pitadinha de história aí pro nosso programa, lembrar que a Companhia de Estrada de Ferro Dom Pedro II, ela foi inaugurada em 1855, né? E o primeiro trecho concluído dela, em 1858, era um trecho que ligava a Estação da Aclamação aqui no Rio à freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, que é a atual Queimados. Então os três percorriam a Estação do Campo, Engenho Novo, Cascadura, Machambomba, e chegavam então ao destino Belém, né, que atualmente se chama Japeri, enfim. Esse samba é uma aula absoluta, isso é um grande samba.
33, destino Dom Pedro II, é justamente porque a Estação Central do Brasil né, tinha esse nome.
Ela,
né,
tinha esse nome, vira Central do Brasil quando é proclamada a República e tira o nome de Dom Pedro II, porque era ligado ao Império, né? Aí depois vai virar Rede Ferroviária Federal, depois vai virar Flumitrens e depois, com a privatização, Supervia. Mas enfim, é uma obra-prima, esse samba é uma obra-prima.
Então vamos vamos pegar um trenzinho chacoalhando. Apesar que agora os trens estão melhorzinhos, estão até com ar-condicionado. Outro dia fui a Bangu de trem, até que eu gostei. Vamos lá, Em Cima da Hora, Carnaval de 1984.
Alô, rapaziada de Cavalcante, a hora é essa. Vamos que vamos! Vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia, pra ganhar o pão, acordar de manhã cedo, caminhar pra estação e
chegar lá em Dom Pedro a tempo de bater cartão. Não é mole não, não é mole não, não é com a inflação. Almejar as regalias do progresso da nação. Chega atrasado, o patrão mal-humorado diz que mora logo ali, mas é porque não anda nesse trem lotado, com o peito amargurado, baldeando por aí. Imagine quem vem lá de Japeri.
Imagine quem vem lá de Japeri.
Vamos falar da menina, olhando a menina de laços de fita, batucando na marmita pra não ver o tempo passar, esquecendo da tristeza quando o trem avariar.
Esquecendo da tristeza quando
o trem é avaliar. E na viagem tem jogo de ronda, de damas e reis. Vendedores, cartomantes, repentistas tiram onda de artistas no famoso 33. O trombadinha quase sempre se dá bem. O paquera apanha quando mexe com alguém. Não é tão mole andar de pingente no trem.
Em cima da hora, 1984, grande momento do carnaval, e aí, né, um grande momento da Em Cima da Hora, escola simpaticíssima. Esse ano, infelizmente, né, deixou muito a desejar, mas desejamos que em breve a Em Cima da Hora volte a nos brindar com grandes carnavais. E aí, Simas, a gente vai para um momento que eu acho que é antológico do carnaval.
Peculiar, né? Da história do carnaval. Unidos da Tijuca, 1986, né? Que a gente não precisa nem falar, e quem gosta de carnaval já sabe do que se trata. O enredo mais pornográfico da história dos desfiles. Cama, mesa e banho de gato. Né? Um enredo que descreve... Eu não sei exatamente o que você diria, ô Baltar, o enredo... Ele descreve, na verdade, o vasto universo das... sacanagens, infidelidades, pornografias, né, que passa por motel, que passa pelos mitos do Ricardão, do sapatão, né, do meio artístico com o meio dado a orgias, bacanais e etc e tal. É simplesmente inacreditável esse enredo.
Pois é, e assim, a gente, alguém pode falar assim, pô, mas isso aí não é uma crônica carioca, isso acontece em qualquer lugar, mas eu acho que poucos lugares no mundo tem uma relação tão permissiva, assim, tão, né, todo mundo, o cara é corno, o outro é o Ricardão, não sei o quê, mas todo mundo tá rindo, tá debochando.
E a pegada do enredo foi essa pegada muito carioca, né?
De encarar de frente.
De encarar de frente. E aquela coisa da fofoca e da pequena sacanagem, né? E do diz que me diz. A gente costuma dizer, tem uma frase até que quem gosta muito de repetir é o nosso amigo comum Marcelo Moutinho, que é um excelente cronista. E o Moutinho sempre lembra que o Machado de Assis contava que a crônica começou quando uma vizinha virou para outra, né, e começou a reclamar do calor, né? Porque a partir da reclamação do calor, aí você começa a falar, e aí daqui a pouco você já conta o que está acontecendo com o vizinho, e aí daqui a pouco você lembra de uma fofoca. Então esse samba, agora, é curioso porque é um tema inusitado, né? Mas o samba tem uma pegada em menor, né, com uma linha melódica séria e etc e tal, que causa até um certo estranhamento, né?
Pois é um samba enredo e compositores, né, de nome, né, Vicente das Neves, Azeitona, Manelzinho Poeta e Carlinhos Anchieta. Esse samba é a estreia, né, do Grande Nego, hoje intérprete da Imperatriz, que teve uma passagem muito grande pela Tijuca, pela Grande Rio, entre outras tantas escolas, Império Serrano. É a primeira gravação do Nego como intérprete de samba enredo. E também um detalhe interessante, é o último carnaval da Tijuca antes da chegada do presidente Horta. O Horta assume a escola no ano seguinte, quando a escola faz... Já que a escola desce pro grupo de acesso.
Desce.
Com esse enredo não tinha como ficar.
E é curioso o seguinte, a Unidos da Tijuca foi a primeira a desfilar, uhum, né? E ela desfilou com um tempo bom. A Unidos da Tijuca pisou fora da avenida, desabou a bíblica tempestade que inundou, né, o sambódromo do desfile da Beija-Flor, o Mundo é uma Bola,
sim,
em 86. E eu lembro até de que tinha gente sacana dizendo o seguinte, olha, a Tijuca veio com tanta pornografia que Deus resolveu lá de cima mandar Sodoma e Gomorra de novo, e quem vai se ferrar é a Beija-Flor. Né, vai vir tudo, vai vir raio, vão destruir esse negócio todo. É o dilúvio por causa de tudo que aconteceu aqui. E vinha com tudo. Vinha Roberta Close, vinha Alexandre Frota, vinha Rogéria, né, carros espelhados, tinha de tudo aí.
Mas também era um mundo, por incrível que pareça, era um mundo mais permissivo do que hoje.
Sem
dúvida. Eu acho
nenhuma.
Que o politicamente correto hoje está matando, assim.
E viabilizaria esse enredo, mas de uma forma vigorosa. Isso ia dar uma confusão dos diabos.
Na época, né, já não foi bem aceito.
Na época já foi um estranhamento, as pessoas já não acreditavam como, né, uma escola que tinha vindo. E a Tijuca vinha de uma sucessão de grandes enredos, né, e grandes sambas, com uma pegada muito séria. A Tijuca que veio, sobe com o Delmiro Gouveia em 80, e aí vem com Macobeba, e aí depois vem com
Lima Barreto,
vem com Bento Quimenta é o Barro. Né, vem com Salam Aleikum, com a epopeia dos insubmissos malês, aí subitamente dá uma louca na Tijuca e vem com esse, com esse enredo, enfim.
É, mas é interessante contextualizar também que 86 é o primeiro carnaval inteiramente feito sob a Nova República. Isso. Sem ditadura, porque 85 o carnaval já caiu. O carnaval caiu entre a eleição do Tancredo e a posse do Sarney.
E a posse do Sarney.
86 não, foi o primeiro carnaval e era o carnaval, né, já do Brasil. Então acho que é aquela coisa do liberou geral.
Isso, abriu a comporta e vai tudo que a gente está entalado aqui, pode tudo. E foi interessante isso. Agora, é um enredo que se recebesse um tratamento mais sacana, até do ponto de vista visual, né, ele seria interessante. Agora, na avenida, realmente, o negócio foi brabo, tanto que a escola desce com uma categoria impressionante.
só para fechar esse raciocínio, muita gente, né, os mais jovens não sabem e tal, mas a repressão sexual, né, que existia, que estava ali sendo jogada para fora, né, exorcizada, era imensa. Tanto que na época da ditadura, as revistas masculinas, elas eram censuradas e as fotos só pode um seio, tinha coisa desse nível. Só pode um seio, não pode aparecer determinada parte do corpo, só se for na penumbra. Então, quer dizer, era o carnaval do liberou geral mesmo.
E a Tijuca fez isso, o liberou geral.
Então vamos lá. Isso é uma pérola. Mandar essa aí pro meu amigo Manuel Alves, lá da TV Globo. A gente sempre gosta de cantar esse samba nas nossas brincadeiras e tal, que a gente se diverte muito. Unidos da Tijuca, 1986. Cama, mesa e banho de gato. Isso é poesia pura.
Matriz, admitir. Uma só mulher é pouco, deixa o homem no fogo. Com tantas que andam por aí, o arroz com feijão lá de casa é bom, mas o cozido da vizinha é melhor. Ligamos um conquistador, mas isso vem do tempo do robô. Lá vai o trouxa, acredita que tá numa boa, mas não sabe que a patroa está com um ligação. E sua filha tem fama de sabatão. Tem piranha no almoço, tem virado no jantar. Pra quem tem fome, qualquer prato é caviar. Vai!
Tem piranha no almoço, tem virado no jantar. Pra quem tem fome,
também tem espaço para libertinagem. Um pois clássico, é. Né, Simas?
Um clássico, imagine.
Um barato esse samba da Tijuca. Pô, eu ainda quero ouvir esse samba na Cora da Tijuca. Pô, eu nunca ouvi. Eles não cantam hoje em dia.
Isso. E vai dar problema.
Vai dar problema. Alô, presidente Horta, deixa tocar esse samba na Guarda. E aí, vamos continuando nessa viagem. Nós pegamos duas escolas que estavam no grupo de acesso, até subiram com esse samba. Uma que estava no especial, mas caiu pro acesso. E uma que estava no especial, mas que eu acho que a partir desse samba estava voltando pro especial, no caso. Estava no acesso, voltando pro especial. E se firmou por uma sequência de bons resultados que só se repetiu agora, né?
Verdade.
No caso, a São Clemente.
São Clemente com Capitães do Asfalto, 1987. E um enredo absolutamente fabuloso. É... sobre o cotidiano dos meninos de rua do Rio, da infância abandonada, o menor carente, a problemática social sendo usada de uma forma vigorosa como motivo de carnaval, né, com um samba belíssimo que fazia isso, uma espécie de samba denúncia, né, que chamava atenção para esse tipo de coisa e que deu naquele momento a São Clemente o perfil de uma escola politizada, né, mas que conseguia falar de coisas sérias, levantar problemas sérios, com uma leveza que não é incompatível com o fato de você estar carnavalizando aquele tipo de coisa, né? Então é um enredo seminal também, sem dúvida nenhuma.
E infelizmente atual até hoje, né?
E
hoje...
Infelizmente atual. E eu costumo dizer que esse samba, se você pega, por exemplo, uma crônica do problema do menor abandonado no Rio de Janeiro, como o Meu Guri, do Chico Buarque, né? Eu costumo dizer que esse samba é um samba que está num patamar do ponto de vista do retrato desse drama, né, profundo, que marca de uma forma muito intensa a história do Rio de Janeiro. Você pega esse samba, ele está num patamar do Meu Guri, nesse sentido. Não estou nem discutindo a questão estética, etc. E tal. E a gente está hoje, em 2015, discutindo ainda, né, esses problemas. Você tem projetos, por exemplo, ultra polêmicos de redução da maioridade penal e etc. Eu acho que de vez em quando falta a gente escutar de novo esse samba da São Clemente.
E que, por sinal, um dos autores dele, o Isaías de Paula, foi menor abandonado. Foi menor abandonado. Foi interno do antigo SAM, né? Que depois virou Funabem, enfim. Então,
os compositores aí são o Isaías,
Jorge Moreira e Manuelzinho Poeta,
que é o compositor do samba anterior da Unidos da Tijuca que a gente acabou de ouvir.
Pois é.
Então a linha do Manuelzinho Poeta, vocês vão reparar que a linha melódica, em menor e etc e tal, Manuelzinho foi um dos autores do Cama, Banho de Gato, né? E é um dos autores do Capitães do Asfalto, e você vai ver que essa linha melódica, característica, em menor, né, ela está presente também. É um grande samba, é um samba que precisa ser escutado, e foi um grande desfile da São Clemente.
Então vamos lá, 1987, Capitães de Asfalto, São Clemente.
Alô, meu povão da Zona Sul, olha São Clemente aí, olha a crítica.
Eu quero comer um pão, o menor abandonado neste mundo de ilusão.
Seu moço tem me trocado, eu quero comer um pão, sou menor abandonado neste mundo de ilusão.
Mas enquanto o filho do Papa Rico disputa o bom e bonito do dinheiro que o pai tem, lá vai o menino pobrezinho que acorda bem cedinho pra vender bala no trem. Muitas vezes é abandonado, sendo bem ou maltratado na chamada Funabem. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Felicidade nunca é destino santo. Se hoje ele é mal orientado, será marginalizado nas manchetes de amanhã. A São Clemente lembrou do seu estilo. Somos capitães do asfalto na Sapucaí.
A São Clemente lembrou do seu existir. Somos capitães de asfalto na Sapucaí.
Pobrezinho,
e acorda bem cedinho, vai vender lá no trem.
É uma bateria!
Muitas vezes é abandonado,
aí, São Clemente 1987, o Enredos do Rio já volta.